E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos chegando, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso Na Torcida Debate, a nossa estreia finalmente. Sexta-feira, 30 de agosto, aqui nós estamos nos nossos estúdios, já dá para dizer, uma TV Alvorada, aqui com a nossa estrutura toda, agradecendo a direção da tua Rádio Alvorada, na figura do Mauro Matesco, do Frei Renor Pegoraro, da nossa coordenadora de conteúdos, a Ana Lúcia Jacomini, e também toda a nossa central técnica, aqui composta pela Júlia Berguete Xavier, pelo Lucas no remoto, e também nós temos aqui o William. E vamos apresentar a nossa turma, é claro, mas antes disso, meus caros, o nosso Na Torcida Debate chega para toda sexta-feira te fazer companhia neste momento do almoço. Você vai aí, comente, só não manda foto para a gente, porque senão a gente vai ficar com vontade. Inclusive, nós temos aqui junto conosco o Joe's Lanches. Ah, como seria bom ter um xizinho do Joe's nesse momento, hein? Senhores, meu pai do céu. A Lu Amaral também está junto conosco. Um forte abraço pro pessoal. A Spenassato Uniformes Esportivos, que sempre deixa todo mundo no estilo para praticar a sua modalidade esportiva. Um abraço para a Aline Casagrande, para o Alex, para todo mundo. A loja Andrioli, do Marcel e toda a turma, e também os nossos amigos da Via Contabilidade, do Gremistão, Vini Melo, um abraço para ele. Grupo do Joelho Mote HCR, um grande incentivador do esporte aqui de toda a nossa região. Dr. Márcio Mesomo e também o seu sócio. Muito obrigado ao Márcio Mesomo, com quem conversei. Ele que é gremista também, fanático e apoiador de MF, de cerca, de todo o esporte aqui da nossa região. Agora vamos lá, apresentando a nossa turma aqui. Já tá no aberto, você tá vendo Giba à minha direita da tela. Grande abraço para o professor da AMF. E eu quero apresentar meus debatedores por aqui. Nós temos Vinícius Bonafé Gaieschi, disse antes lá na tua Rádio Alvorada, o cara importado de casca e tricolor apaixonado. E do lado vermelho, mas que hoje está de azul, filmem, tirem print, aproveitem. Tá de azul, Alessandro Tibola, o nosso D'Alessandro Tibola, também comentarista, identificado com o Inter, mas ó, a gente deu um jeito de dar um toque azul nele aqui. Claro, né? Nosso gerente geral é o Mauro Matesco, que é gremista fanático. Ele deu um jeito, tá pegando a camisa colorada
Aí,
aqui. Ele aproveitou para dar uma limpada no chão, por isso que ela tá com detalhes em preto, viu, pessoal? Brincadeira à parte, vamos aqui respeitar o clube do povo, né? E também o Giba. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para os nossos, primeiro de tudo, participantes fixos do programa. Deixa eu começar com o lado vermelho, então, Tibola. Como é que vai? Tudo bem?
boa tarde, Bruno. Boa tarde aos telespectadores, ao professor Giba, ao Vini, a todos que nos acompanham. Primeiramente, né, grato pelo convite, né, Bruno, da tua Rádio Alvorada, um projeto bem bacana que fala de esporte. Afinal, Marau respira esporte, seja a nível local, regional, da dupla Grenal. Então, tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso a partir de hoje.
Fantástico. Vini, seja bem-vindo, cara.
Obrigado, Bruno. Agradecer a tua Rádio Alvorada, também o Tibola. Professor Giba tá aqui com a gente. Vamos fazer um programa bastante legal toda sexta-feira por aqui.
É verdade. Eu até vou deixar a sugestão aqui pro Mauro Matesco. De repente, mais futuramente, a gente trocar o nome do programa, tem que ser Muro das Lamentações. Porque o que vai ter de choro aqui nesse programa vai ser impressionante. Porque que ideia, hein? Falar de dupla Grenal, senhor Mauro Matesco. Não vai ser nada fácil, porque os dois não estão numa fase assim tão boa para a gente ficar tão feliz assim toda sexta-feira. Giba, seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Ah, eu que agradeço, né? Fiquei muito grato e honrado, né, de poder participar do primeiro programa de estreia, né? E estar com essas pessoas aí que a gente tem um contato quase que diário, né,
É
com o
verdade.
Tibola, o Vinícius. E você, Bruno, obrigado muito. Agradeço muito pelo convite e é um privilégio estar aqui.
E essa cor azul aí da MF, você gosta bastante, né, Giba?
Ah, com certeza, a gente escolhe a dedo, né, os times que vai trabalhar. Brincadeiras à parte, eu sou gremista. Gremista, aquele fanático mesmo, não brigo pelo Grêmio, mas sou fanático. Se puder estar no estádio, fui no jogo Grêmio Vitória em Caxias, fui acompanhar. Então é sempre bom ficar falar um pouquinho do Grêmio, Inter, debater junto com pessoas conhecedoras do esporte.
E a gente vai contar essa história, viu, pessoal, no decorrer do programa, porque o Giba já jogou no Internacional. Foi desconfortável, professor, vestir a camisa do Inter por um tempinho?
É tudo pelo amor ao futebol, né? Claro que na família ficou meio que que a minha família é quase toda gremista, né? Defender as cores do Inter, mesmo na categoria de base, também é um privilégio tu vestir uma camisa tão pesada no
E tradicional no mundo. Futsal,
tradicional,
né,
tradicional Giba? Também. Teve...
Até mais tradicional que o Grêmio
com
no
certeza,
futsal.
Com certeza, né? Exatamente. O Inter tem uma história,
uma história,
né,
brilhante,
no futsal.
Né?
Campeão do mundo,
campeão
Inter,
do mundo, campeão, campeão do mundo.
Em cima do Barcelona. E depois no futebol, também em cima do próprio Barcelona.
Verdade.
Barcelona é uma touca do Inter.
E nesse campeonato teve algumas histórias, né, do futsal que mancharam um pouquinho, né? Times fazendo gol contra para não pegar o adversário numa semifinal.
Verdade. Lembra dessa situação? Foi.
Isso aí manchou um pouquinho o futsal.
Seis ou
seis,
sete?
Eu acho que foi seis.
Não tava nem certeza. No projeto ainda da família, viu? Não tava ainda.
Não que eu e o Tibola sejamos velhos, né, Tibola?
Não, mas vocês já entregaram a idade. Peraí, eu acho que tem algo aí, Mauro, quebrando aqui
o
protocolo.
Ó, essa voz que o pessoal tá ouvindo, o pessoal não vai me enxergar, mas eu vou ser a voz do além, eventualmente, e a outra voz do além é da Júlia. Bom dia, Júlia.
Olá, gente.
Nós vamos fazer a voz do além do programa.
A voz do além.
Voz do além. Ah. Ela aparece só, só o áudio, mas ninguém nos enxerga.
Você
a vantagem...
vai ser estilo Lombardi do
Exatamente.
Silvio Santos.
A vantagem, que eu e a Júlia não precisamos fazer maquiagem, não precisamos estar arrumadinho, cabelo arrumadinho, não precisa.
Sério? Então, a voz do além... me emprestou um gloss ali antes, disse que eu tinha que passar.
Voz do além não vai precisar aparecer. Bruno, bom programa para ti.
Muito obrigado.
Parabéns aí pelo projeto. Professor Giba, obrigado. Alessandro Tibola, Vinícius, um excelente programa para vocês, tá? E eu tô aqui para lembrar duas coisas. A primeira é que você tem um escondida do lado aí da.
Vamos ver aqui.
Ó, essa é uma camiseta dos 65 anos da tua Rádio Alvorada, igual que vocês estão usando.
Cara,
aqui.
Essa aqui é de time
só
grande,
que ela é branca. Então é o seguinte, o pessoal que comentar, comenta na live, no Facebook, e aí o pessoal vai estar concorrendo. Né? Pode comentar qualquer coisa, né? Só colocando o seu nome, dando opinião, mandando abraço para quem quiser. Comentou, já está concorrendo. No final do programa aqui, a Júlia vai fazer a voz do além aqui também e vai trazer o nome do ganhador, tá bom? A camiseta de hoje é feminina, tá? Então, se um homem ganhar, dá de presente, né? Tá? Mas essa aí é só uma amostra. Aliás, essa aí é do Giba. Essa aí já tá.
Esse aqui é do Giba?
Essa é do Giba.
Pra ver que tinha camisa branca, mas eles deram azul pro Tibola de propósito, né?
Espera que o Vini tem um detalhe importante, Vini. Traga.
A camisa branca tinha, deram a camisa azul pro Tibola de propósito, né?
Pois é, eu falo, lado azul da ressalva.
Isso aí é rixa do Mauro e do Tibola de anos, viu?
Mas não é só isso. Já no primeiro programa, Alessandro, tem três gremistas e um colorado. Eu sei que a pressão é enorme.
Mas o lado colorado vai superar e vamos virar.
Então, primeiro convite é para que o pessoal comente aí, né? Coloca o nome na live aí e vai estar concorrendo a essa camiseta no final do programa. Não é essa é do Giba, tem uma outra então para o nosso ouvinte. E o segundo recado, Bruno, é que chegou uma entrega agora. O pessoal lá, o Marcel da Andrioli, mandou uma entrega, só que não veio para ti, tá? Não sei por que não veio para ti, mas ó, veio um aqui pro um presente aqui pro Alessandro. A Vinícius entrega pro Alessandro esse aqui.
Com certeza. Tá? Fair play da dupla Grenal.
E veio também aqui um presente pro Vinícius, que parece que é para deixar aqui no programa todo.
Não, isso
toda
é da Andrioli, é artigo de qualidade, né, isso Mauro? Aí. Vamos ver, ó. Opa!
Isso aí, ó. Olha aí, ó. Que oficial. Que será que fica mais faceiro agora, o Alessandro?
Agora
sim, hein?
Olha aí.
Que é isso, cara?
Andrioli, né? Parceira do...
E detalhe, tá, pessoal? Isso aí não é uma bandeira, é uma toalha estilizada.
Toalha bandeira.
Estilo bandeira. Toalha bandeira, olha que bacana.
Agora
parece realmente uma
agora
bandeira do Grêmio e do Internacional ali, ó. Eles vão deixar... No colo deles.
Isso aí.
Opa, eu acho que o Grêmio tá,
eu acho
tá
que
em cima do Inter.
Eu acho que o Vinícius tá dando uma provocadinha, não
é? É, pois é, mas.
Meninos, por
vamos
favor.
Deixar o Andrioli aqui, ó.
Eu não quero separá-los ali, tá? A gente até deixou os dois lado a lado. Tô com medo que dê briga, por isso que a gente trouxe de segurança o Rodrigo Borlina. Tá
isso
aqui já
aí
com a gente, tá?
Bruno, então agradecendo a loja Andrioli, o Marcel, né? Nosso parceiro no programa. Agradecer todas as empresas, a Via Contabilidade, Spena Sato, Uniformes Esportivos, o grupo do Joelho Motti, Joes e Alumaral. Bom programa aí para vocês, então, tá?
Valeu, Mauro. Muito obrigado. Quero agradecer a quem já está interagindo por aqui. Rosana Costenaro, o Vitor Gabriel Panho Sati, conhecem? Vitão, valeu, Traíra. Um abraço para ti. Ah, temos também aqui Leonardo Bessa, tantos outros que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deixa eu ver aqui no YouTube, nós temos o alemão Luiz Henrique Lima Gomes, o Cauê Caron, conhece muito bem, lá de Casca, Eduardo Coldebella, um forte abraço para ele. Valeu, Dudu, muito obrigado aí pela audiência de cada um de vocês. Tô me dividindo entre Facebook e YouTube, mas para você concorrer essa linda camisa aqui, que a Rosana já tá querendo lá, mas não vai dar, Rosana, não vai dar, vai ficar com azul, tá? E azul é bonita também na tua rádio. Você pode concorrer lá pelo nosso Facebook, tá certo, pessoal? Então vamos lá, porque o pessoal aqui tem fome também e quer até uma hora da tarde estar almoçando. William, joga na tela aí o nosso primeiro assunto do programa de hoje. Eu vou deixar o Giba também bem à vontade para ir debatendo sobre dupla Grenal, como ele falou que já é bem fanático. Eu tinha passado aqui para o William sobre Libertadores da América, minha gente. Tá aí ó, na tela para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque até pouco tempo atrás, meus caros, a dupla Grenal brigava para não cair. Agora já está olhando para a parte de cima do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui com Tibola. Tibola, vai dar para o teu Inter chegar numa vaga de Libertadores da América, rapaz?
Não, no momento a gente não pode almejar isso, né? Mas que aqui o time vem, numa evolução vem, né? Principalmente com os resultados e principalmente no jogo de quarta-feira, né? Onde que a gente teve o zagueiro Rogel, né? Expulso aos 30 do primeiro tempo e foi uma superação, né? O ponto somado lá, né, professor Giba, tu que lida, né, com competição, treina, sabe, às vezes tem um empate que a gente comemora e tem um empate que a gente não comemora.
Esse mas aí foi de comemorar.
Foi comemorado pela situação, né, o time do Cruzeiro, um belo time, então, esse ponto, com certeza, ele vai estar lá somado, né, por tudo que aconteceu no jogo do Mineirão, mas, claro, é muito cedo ainda o Inter almejar algo lá em cima, tem que estruturar mais e tem praticamente um segundo turno pela frente, então, se encaixar, Tem time, né? O que não pode é essa campanha que está acontecendo, né? Ser tão pífia pelos jogadores e por tudo que foi investido nesse time.
Até porque, gente, o Inter gastava pelo menos até a saída ali do jogador Arangues e também da comissão técnica, quase 20 milhões de reais por mês, cara. Você está batendo de ponta ali com o Flamengo, com o Palmeiras, um investimento muito alto. Exato. E a conta está vindo para o Inter. Está tendo que vender alguns jogadores ali, está um pouco complicado essa situação. Mas dá para melhorar muito a campanha, hein, da Alessandro Tibola, olhando principalmente pelo...
E pegando o teu gancho da Alessandro, né? Eu sou totalmente fã desse cara, né? Esse sim dá para dizer que é colorado, que vestiu Giba, Vini, né? A quem nos acompanha, o sangue vermelho da nação do Internacional, quando veio lá em 2008, né? Sempre, né, botou o time na, como se diz, na ponta da chuteira. E agora, né, queira ou não queira, já dois jogos deles, a gente já fez 4 pontos. Isso, Giba, tu entende muito bem que é o fator, né, vestiário, o fator direção, que não é só lá dentro das quatro linhas, e sim fora, que tem que ter, né, essas pessoas que venham para somar. Então a história, o carisma, né, essa identificação que o D'Alessandro tem, com certeza vai vir a somar e já está dando os primeiros resultados.
Dando mais uma olhada rápida por aqui, ó, a Camila Agostini está querendo tua toalha, viu? Ah, mas Cami, essa aqui está emprestada para o Alessandro.
Não, mas
tá?
Vamos dar para a Camila, então.
Olha aí, ó, Cami, já ganhou a toalha,
ganhou,
hein?
Já ganhou.
Essa audiência não para de pedir coisa e vai ganhando. E você pode ganhar essa camisa que está aqui do meu lado, esticada, entre o Bruno e o Giba. E, inclusive, eu tenho falado como... Também o Internacional pode progredir, melhorar nessa competição, porque tem ainda muito lastro, né? É o que eu falo também propriamente da MF, professor, que tem alguns jogadores que estão chegando, que acrescentam qualidade e que depende só do encaixe. Daqui a pouco encaixa realmente e o time evolui. Tá vendo também esse Internacional com fôlego, com chance, quem sabe, aí de incomodar no Campeonato Brasileiro, beliscar uma vaguinha na Liberta?
Eu acho que, se falar em Inter... O vestiário é muito importante.
Verdade.
Para que tu conquistes resultados, títulos. E o vestiário não pode ser do atleta. Eu acho que com a chegada do D'Alessandro, o vestiário, exato, voltou a ser do Internacional.
Exato.
E quando tu larga o vestiário na mão de A ou B, de atleta A ou B, tu perde um pouquinho do controle.
Verdade.
Então, o que está acontecendo muito no Inter, a gente via, e em outros momentos também, Inter e Grêmio passaram muito por essas dificuldades. A direção não se fazer presente dentro do vestiário. E isso é de suma importância para que as coisas alinhem. Porque as coisas têm que vir alinhadas de fora da quadra para que dentro do campo, acostumado,
quadra,
no meu esporte,
né,
ou da quadra, para que
certeza,
as coisas...
vale também para o futsal.
Vale, vale. Mas muito.
O Inter até desculpa, professor.
Que isso?
O Inter tem vários jogos a menos, então se chegar a encaixar, pode muito bem brigar. Talvez não para um G6, mas caso vinha um G8, um G9, talvez.
Foi perfeito, Vini. Eu ia fazer esse comentário agora. Perfeito, ia colocar. A gente pode ter até um G9, né? Com toda a situação que tem a Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, isso, claro, facilitaria um monte, tanto para a Inter, daqui a pouco para a Grêmio, enfim, essa situação se confirmar. Então, não seria só o G6 ou G4, enfim. Então, é uma situação que a gente vai ter que acompanhar, que pode facilitar.
Olha aí, não sabia, hein, professor? Tu jogou na AGE também?
Não.
Aqui um abraço pro Giba, fez muitos jogos excelentes. Ah, contra a minha AGE, lá do Aporé.
Contra a AGE. Olha, momentos históricos.
É verdade, é uma outra agremiação, assim como o Cerca, que manteve.
O Giba não vai lembrar, viu? Agora vou dar uma informação aqui, Bruno, Vini, para quem nos acompanha. Mas o Giba, eu também fiz parte em 1998, Giba, do time da UPF lá com...
Ah, não, para tudo.
Verdade.
Em 98?
Tudo, 98, que agora eu quero detalhes. Sim.
Tu foi atleta do Foca?
Do Foca, mas assim, Bruno, muitas vezes, né, eu morava aqui em Marau, mas treinava. Muitas vezes eu vinha de volta com o pai do Mateu, seu Casagrande,
sim,
né?
Uhum.
Então, Giba...
Que loucura, olha, cara. Veja só.
Não recordo mesmo,
tipo. Verdade.
É verdade.
O PF. O
que achou?
Era o PF Zamil, acho.
Zamil.
É.
Existe uma classe no futebol que são os jogadores, aqueles que jogaram, viveram da bola. E tem, acho que metade do Brasil, que é aqueles de... Eu quase fui jogador de futebol.
É.
Faltou isso ou aquilo. Aquela lesão, o joelho, diz o Borlina aqui. De fato, tem muita gente que é assim, viu? E tem até uma história da minha família relacionada com o Cerca. O meu pai também, ó, vou dizer de novo, quase foi jogador. Ele jogava na equipe sub-20, recebeu a oportunidade no adulto, mas por conta do trabalho dele no interior, não conseguiu se profissionalizar, mas também quase atuou como goleiro do Cerca. Então,
tu lembra
tem,
o ano, Bruno?
Tem história do quase. Ah, isso aí é antes da década de 80, tranquilamente, viu? Ele é de 74, então, foi por ali. Ele foi treinado, claro, pelo grande treinador lá do Cerca das Escolinhas, que se aposentou há pouco.
Professor Jaime.
Professor Jaime, um grande abraço, se estiver na nossa companhia. O pessoal vai chegando por aqui, vai mandando seu recado. É tanta gente mandando áudio, mandando informação, comentário, que é difícil a gente atualizar tudo. Mas vamos seguindo. Vini, dá para o Grêmio chegar na Copa Libertadores América? O Renato já disse na última entrevista, ele gosta dessa corneta, né? De que tá pensando, tá olhando lá pra cima que o Grêmio, longe disso, não vai brigar pelo rebaixamento.
Bruno, primeiramente eu tô tentando evitar escutar as entrevistas do Renato, porque ultimamente é só pra se incomodar.
Eu parei há muito tempo também, viu?
Aí eu tô tentando dar uma chance, porque às vezes eu penso, bah, hoje vai ser diferente, mas não é. O Grêmio também tem jogos a menos, mas eu acho que não dá. Distância dos outros times está muito grande e o Grêmio não apresenta bom futebol. O Grêmio não apresenta bom futebol. Ganhou do Criciúma ali na Bacia das Almas no final do jogo. Eu acho que não dá. Vamos ver agora com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time da ponta. Fator Arena voltando agora.
Uhum,
então esse
verdade.
Fator Arena de repente pode ajudar o Grêmio. Mas eu acho que hoje a vaga da Libertadores é um sonho bastante distante.
É, a gente vai falar sobre esse fator Arena. O Grêmio que volta a jogar em casa no domingo, dia 1º de setembro, 11 horas da manhã, deu muitas críticas, deu o que falar também, a questão da venda de ingresso, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí. Trazendo matemática, números, informação, probabilidade do Grêmio chegar a uma Libertadores América é de menos de 6%, 5,5%, chegar num G6, mas tem a questão que o Tibola e o Vini tão bem falaram aqui, que pode abrir mais vagas, tudo depende de quem for campeão de Libertadores da América,
Sul-Americana.
Sul-Americana
e a própria
Copa do Brasil.
É, Copa do Brasil e a colocação que ficar no brasileiro, né?
Exatamente. Se, por exemplo, esses três que a gente falou aqui, brasileiros ganharem essas competições e no Campeonato Brasileiro ficar entre os seis melhores,
vai abrindo vaga
para quem está atrás, entendeu? E já do Internacional, o Inter tem um pouquinho mais de chance, 7,3%. Mas ainda é muito pouco, né? Hoje eles estão mais próximos de brigar por uma vaga para a Sul-Americana, que é, digamos, uma segunda divisão da América do Sul. Os times não gostam muito de participar. Eu digo que mais atrapalha do que ajuda. Veja o próprio caso do Internacional. Mais atrapalhou do que ajudou, Tibola, na tua opinião também?
Não é bem assim, né, Bruno? Mais atrapalhou, não. Eles não tiveram capacidade, né? Tomaiapo, não sei.
Eu falo de mais atrapalhou do que ajudou na questão assim de trazer muito mais jogos e inflar o calendário, sabe?
Então, mas você eles são muito bem pagos, eles têm que estar preparados para ter um calendário cheio, então não dá para se agarrar essas desculpas esfarrapadas que, né, Bruno? Então, eu como colorado, eu queria ganhar a Sul-Americana, então não
claro.
Sabe? Essa é a minha opinião, né? Então, acho que não, acho que se o time, né, professor Giba, tem um plantel, né, qualificado com quantidade, ele tem que pensar. Poupar um que outro alguma situação, mas não, né, achar que a Sul-Americana vai atrapalhar, ainda mais num ano que a gente, né, não que... só nesse ano, faz tempo que a gente não ganha, então...
Mas pelo que se desenhava pro Grêmio, acho que foi melhor o Grêmio ficar fora dessas competições pelo Sim. perigo de rebaixamento.
Exato.
Então, exato. O Grêmio tinha em eminência já o rebaixamento.
É verdade. É
então, negócio. Tu tirando, e o Grêmio não tem, né, um elenco, eu pelo menos vejo no Grêmio que falta volante pro Grêmio.
Falta.
Os volantes do Grêmio não têm a qualidade para um time
tem
como o do Grêmio.
Tem um volante, basicamente, de pegada, que é o Dodi.
Que também, e também ele estava num time que rebaixou ano passado. Que ele
Santos,
não pode
é.
Ser, ele não pode ser o, como a gente diz, o cara do,
Sim,
do Grêmio. Não tem como um volante desse. E eu, particularmente, acho ele abaixo para nível de Grêmio, assim, sabe?
Tá aí um jogador que saiu recentemente do teu Internacional... que serviria pro Grêmio, com todo respeito, né? O Gabriel, o Ruf, que falavam, ali um cara de pegada para esse meio de campo. Sim. E realmente falta esse jogador. E o Renato sempre gostou. Tinha Thiago Santos, tinha o próprio Thiago Silva. O Vini tá ficando com dor de cabeça, calma, tá? Mas são nomes...
não tem como.
São nomes que, assim, se tu for pensar...
E hoje é Lucas titular Silva, do Fluminense, né?
Lucas Silva e Thiago Santos. Eles eram... bastante críticos por parte da torcida gremista, porque o Grêmio se acostumou no último tempo com aquele modelo que o Roger ajudou a implantar no Grêmio, de toque de bola, de valorização, de um time mais ofensivo. E esses caras, eles remetem a um time mais retrancado, Exato. Mais de defesa.
Exatamente.
Mas é necessário, né, professor, ter esse jogador que agregue pegada num time.
Mas eu vejo que o que prejudicou muito o Grêmio foi essa baixa de rendimento do PP, que era um jogador que ele conseguia conduzir, conseguia ter uma boa marcação, não era um Thiago Santos como marcador, mas ele tinha uma boa marcação, uma imposição e sabia conduzir a bola para atacar. E isso acho que prejudicou muito também, acho que o Grêmio apostava muito nesse jogador nessa temporada e ele baixou muito o rendimento.
No... Acho que desde a lesão dele no ano passado, professor,
exatamente.
Ele acabou não voltando, parece que ele inclusive... parece que está abaixo da rotação dos outros jogadores. Ele entra, parece que não rende.
E outra coisa que eu vejo também... Por se falar em Grêmio, eu sou muito crítico quando se trata de Grêmio. A dupla de zaga, o Grêmio custou muito a reforçar essa zaga com a vinda do Jamerson, deu uma equilibrada. Conseguiu até ele equilibrar o Rodrigo Eli. E isso fazia com que, quando jogava com o Jeromel, com o Kahneman, já não tinha essa estrutura, já não, de defesa já estava um pouco... já tinha caído muito o rendimento desses atletas.
Sabe o que me parece no Grêmio? Essa condição física do Jeromel e do Kahneman faz com que quem atua do lado tenha que jogar praticamente o dobro de cobrindo área, sabe? Então ele tem que ter um condicionamento físico, tem que ter um posicionamento, às vezes tem que dar o bote muito mais. Porque Jeromel e Kahneman estão numa fase da carreira que eles ficam mais na sobra. Eles ficam mais... que não precise dar tanto sprint, dar tanta corrida para fazer o desarme.
Só
então,
pegando um gancho, Bruno, e com a chegada
do
Jamerson, cresceu um pouquinho o Reinaldo também. Que nós íamos criticando muito, também. Né? E era um dos jogadores criticados, mas aquele lado esquerdo ali do Grêmio deu uma melhoradinha.
E baita batedor de pênalti, né?
Impressionante.
Um
craque muito pênalti.
Ele não pode bater os 5.
Mas até do Kahneman eu dou um desconto. Até por essa questão de ele jogar no lado esquerdo, que o Reinaldo, a gente sabe que é um lateral que avança, mas na parte defensiva ele deixa um pouco a desejar. Então o Kahneman, ele já é visado pelos árbitros na questão dos cartões. Então,
isso,
ele tendo mais exposto, pior ainda a situação. O Grêmio botou 3 zagueiros, ele melhorou também. O Rodrigo Eli virou o Beckenbauer até mês passado.
Exato.
Então, o Kahneman eu acho que ainda tem uma lenha para queimar no Grêmio. O Jeromel, eu acho que por questão da idade, eu acho que esse ano... Muito obrigado pelo serviço, tem que fazer uma festa espetacular para ele, mas eu acho que o Jeromel acho que tem que pendura a chuteira ali, talvez, já fez tudo que tinha para fazer na carreira, mas o Kahneman eu acho que tem uma lenha para queimar. Não como primeira opção da zaga, mas compor elenco no banco, precisa de um jogo, Kahneman serve perfeitamente no meu Grêmio.
É, e o Jeromito, impressionante o que ele fez em toda essa história. Eu adoro o Jeromel, tenho até camisa do próprio Jeromel. Sim, revelei meu clube, faz parte, vamos lá, vamos para frente.
Também fez,
né?
História, né?
Fez história,
que
demais.
Que nem o D'Alessandro, a gente pega, né, só uma comparação, e são jogadores, né, totalmente identificados, né? Então...
Ganharam muito, né? Não ganharam. Só a identificação.
Dando mais abraços muito, né? Aqui, Arthur Oliveira, Leonardo BG, Luana Estrapação, programa Show de Bola, sucesso, desejo sucesso ao programa e que dure tanto quanto a seca do Inter, mandou o Leonardo, mas que é isso?
Mas aí nós vamos ficar
Alessandro
mais...
Tibola, rapaz, faz quanto tempo? Nem gauchão, acho que se o Inter jogar torneio de truco também não vai ganhar, como
vamos
é que
tentar
é essa
no
história?
Play aí, vamos fazer um brasileirão de play que de repente o Inter chega, né?
O Tibola
daí eu vou. Daí
é famoso esses brasileirão de play, viu?
Vou fortalecer o time com as energias aí, o que eu quero ver.
Aí quero ver pegar esse Inter do Colorado, aí, né? Colorado. Vai de fato no play embalar. Um abraço também para o Dente, o Rodrigo Bordinho me passou aqui, e o Paulinho que estão acompanhando. Já ganharam pontos aqui com o professor Giba, são jogadores sub-20 da equipe da Associação Maranhense de Futsal. Mas vamos lá, avançando no assunto, senão não vai dar tempo de falar tudo. William, bota aí na nossa tela qual é o próximo, meu caro. E, inclusive, o sorteio é no Facebook, tá? O pessoal pode ganhar esta camisa. É só comentar, tá? Qualquer coisinha. Você pode mandar um beijo, um abraço pra avó, pro vô, pro vizinho, um recadinho. Só não vale pedir música, que aqui a gente não tá na rádio, tá? Mas a partir de uma hora a gente já tem teu pedido musical por lá, se você quiser. Avançando com a nossa pauta aqui, nós temos mais destaques pra conversar com você. Entrando já agora no Internacional, tá? Alessandro Tibola, volta de D'Alessandro, como eu falei, apelidando você D'Alessandro Tibola. Oi. A volta do Dali, um cara multicampeão. É dá um outro tom nesse vestiário do Internacional, cara.
Com certeza. Aquilo que a gente falou, né, anteriormente, é um ídolo, né? É a volta dele. Então, para nós, torcedor, para a entidade, né, para o clube, né, Giba, Vini, enfim, quem nos acompanha, Bruno, é importantíssimo. Né? O trabalho dele vai ser essencial, que nem o Giba falou, vai ser aquele mediador, né, do jogador com a direção, enfim, que é importante num clube de futebol, num clube de futsal. Então tenho certeza que o D'Alessandro aí vai ter, fora agora das quatro linhas, uma grande história. Juro que eu não lembro se ele, né, sonhou ou comentou de ser um dia presidente do Inter, mas quem sabe, né, pela história, pela grandeza dele aí, né, ter, como se diz, né, voos maiores dentro do time do povo aí.
Pessoal, e tem um detalhe interessante do D'Alessandro nessa história de ter voltado pro Inter. O Inter ainda deve pro D'Alessandro. Tá recebendo mensalmente o D'Alessandro ali, seus milhões. Não, 150 mil. São 10 vezes 150 mil. Tem ainda uma dívida por ser quitada. E o D'Alessandro também, outra história curiosa, nesse Inter, ele era inimigo, digamos, era oposição do Alessandro Barcelos.
Exatamente, da atual direção.
É, inclusive criticou. Verdade. O Barcelos, enquanto ele estava dirigente no Cruzeiro, de falta de pagamentos na gestão Barcelos dessa dívida que tinha com ele. Impressionante,
verdade,
né?
Verdade.
Como as coisas no futebol, eu já ouvi muito essa frase, viu, Giba? Tudo muda no futebol. O futebol é cíclico. E como mudou nesse caso?
Talvez até por isso que o D'Alessandro é tão ídolo do Inter. Ele soube separar.
Para vir ajudar.
Viu o time nessa situação e voltou pro time.
Não tenho dúvida.
E aí que tá quando a gente identifica um torcedor ou não. O Giba falou brincando, eu sou muito crítico ao Grêmio e eu faço análise. O pessoal gosta de brincar com o jornalista esportivo falando, ah, que time será que é fulano de tal? Olhem como é que ele comenta. Se ele é muito crítico a um time, elogia mais o outro, pode apostar. Aquele que ele critica com mais veemência é porque ele torce mais. Porque a gente tende a ser crítico com o nosso time, né, Giba?
Verdade.
Bastante. A gente se inquieta muito com isso, se indigna. E já quando tem que falar do adversário, já fala de um tom mais ameno, porque não tem aquele, digamos,
paixão,
assim,
né?
Aquela paixão tão
todo
grande.
Todo o pessoal
assim
que lida com a mídia, né, que é teu caso, né, Bruno, do Vini, enfim, tem o seu time, né? Tem a gente vê os programas esportivos, então todo mundo, claro, tem o seu time. Deixam para anunciar depois que se aposentam, mas todo mundo tem o seu time do coração.
É, tanto é que o pessoal brincava comigo. Tu é colorado, né, Bruno? Tu fala tão bem do Internacional, né? Vocês viram agora o contrário. D'Alessandro, no Internacional, 529 jogos, é o segundo jogador em maior número de partidas com a camisa colorada. D'Alessandro, Tibola, quem que é o primeiro? Chuta aí, vamos ver se tu sabe.
O primeiro é o Valdomiro.
Bingo, na mosca, 803 jogos.
Tá em Santa Catarina, em Criciúma, ele mora.
Olha, sabe até o endereço, a rua.
Não.
O D'Alessandro Tibola manda cartas de vez em quando para ele, viu? O Valdomiro é desse tempo, ele recebe cartas ainda, eu acho, viu? É daquele Inter multicampeão dos anos 70. 70. Exatamente. Um pouco antes do rolo compressor, né? O rolo compressor foi ali dos 60,
foi,
70?
É, isso foi antes, né? Denominado esse nome foi na década de 60, enfim, 70, né? O rolo compressor da... A grande década, né, Giba, enfim, quem nos acompanha, foi do Inter, foi na década de 70.
E todo
e hoje eu faço uma pergunta, eu não sei como que, né, o Inter com tanta qualidade, Vini, naquela época, não foi campeão do mundo. Verdade. Porque antigamente os europeus não davam tanta importância, é a mais pura verdade, hoje já é diferente, né?
Isso.
Então o Inter tem aquela verdadeira seleção, eu não digo nem só seleção a nível de Brasil, mas de mundo, de tanta qualidade... E não ter ganhado uma Libertadores e não ter chegado ao Mundial. Então, é uma coisa estranha, né? Tanta qualidade não ter chegado.
É verdade, é impressionante. O Internacional que veio a ser campeão só nos anos 2000, 2006. Então, demorou
muito. Naquela época
não
chegou a disputar uma semi de Libertadores, alguma coisa assim?
89, perdemos para o Olímpia. Gol de bicicleta do Luiz Fernando Flores lá em Assunção e perdemos em Porto Alegre. O Nilson erra um pênalti no tempo normal... E depois era um pênalti na decisão. O Taffarel era o nosso goleiro, né? 1989. Aí foi realmente um baque, né? E nós já vimos de outra tragédia, Giba. Em 89, mas para quem lembra, o brasileiro era de 88, mas a sua final foi jogada em 15 de fevereiro de 89. Quando a gente consegue, né, empatar com o Bahia em casa, precisando só ganhar para ser campeão brasileiro. Então, o ano de 89, realmente, ele é bem marcante para nós, né? Negativamente, perdendo o título dentro do Beira-Rio e essa praticamente final garantida da Libertadores também dentro do Beira-Rio.
É, e o até estava pesquisando por aqui quem foi o primeiro campeão, primeiro brasileiro campeão mundial. Tem aquela velha questão de que o Palmeiras não tem mundial, mas o Palmeiras revoga, diz que tem, pela questão da Taça Rio. Então era uma época muito complicada, tinha várias nomenclaturas de campeonatos dizendo que era campeão mundial, isso e aquilo ou não. Mas voltando do D'Alessandro, o Dali, por exemplo, conquistou 12 troféus no Inter e ainda fez 97 gols e 113 assistências. Títulos, a marca do D'Alessandro. Acho que ele pode ensinar esse elenco aí colorado qual é o caminho dessas conquistas, hein,
Verdade, Ali? De títulos, de liderança.
Ele entende bem.
Né? Principalmente também de liderança. Aquele jogador que, claro, né, Giba, encheu os bolsos, né, com mérito, mas que também vestiu a camisa. Essa, é esse ponto que eu quero dizer, né? Principalmente desses anos mais atuais, né, que se passaram, é a marca dele, né? Então é o grande ídolo, né? Então a gente tem muita... A gente aposta muito que ele vai vir agora somar muito e que fazer o Inter aí sair desse momento ruim que vem passando aí, principalmente no Brasileirão.
É, e é difícil determinar qual foi esse primeiro campeão brasileiro, porque muitos times ficam ali nessa briga judicial, briga de tribunal, que, claro, é muito chato.
E o brasileiro, né, só pegando um gancho, ele foi tudo unificado. É. Não é só mais de 1971, né, Vini? A CBF reconhece agora...
O Palmeiras ganhou vários, vários títulos depois no
títulos
no lá
dos
fax,
anos
que foi
50,
como
60,
né?
Então foi tudo unificado agora essa questão e essa, né, essa quantidade de títulos das equipes.
É bom relembrar, porque é muito difícil imaginar que um brasileiro volte a ser campeão mundial, até mesmo nossa própria dupla Grenal que está tão...
Talvez agora, Bruno, que como a FIFA mudou o formato, eles vão ter aquele formato de 4 em 4 anos, só que agora eles vão fazer o formato atual, vai ser a Copa Intercontinental. Então, o europeu está garantido na final, e aí o campeão da CONCACAF, o campeão da Libertadores, o campeão africano, vão jogar um mata-mata, como acontece hoje. Vai ter o campeonato anual, esse intercontinental, e o, digamos assim, o super mundial de 4 em 4 anos.
É, e a nossa Copa do Mundo mesmo, nosso mundial, está sendo o Campeonato Gaúcho. É o que sobra para a nossa dupla Grenal brigar, porque realmente, quando se olha para Campeonato Brasileiro, está tão difícil de pensar... Dupla Grenal brigando por títulos, monopolizou. Nós estamos vivendo uma La Liga aqui no Brasil, fica entre Palmeiras, fica entre Flamengo, agora o Botafogo está se colocando, o próprio Bahia pretende nos próximos anos aumentar o investimento, o presidente
Grupo
Botafogo,
City, né?
O presidente Botafogo disse que ninguém vai segurar o Bahia daqui a alguns anos, querendo, claro, tirar um peso desse Botafogo, porque viu que quando o time sentiu o peso de ser campeão, acabou na reta final, deixando escapar, né?
Mas a colocação do Grêmio ano passado foi uma surpresa, né?
Poxa vida, com que o Suárez que ele... fez na competição.
Surpresa onde ele chegou, né? Pelo investimento das outras equipes.
É verdade.
Né?
Então,
exatamente.
O Grêmio conseguiu se colocar na Libertadores mediante ao que conquistou ano passado, né?
E tá aí um problema do Grêmio, né? Quanto tempo já se sabia que o Suárez ia sair? Por que que não conseguiu achar alguém... Não vou dizer do mesmo nível dele, porque eu acho que só existe o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, esses que estão nessa esfera aí. E nenhum deles é tão acessível quanto o Suárez foi. Mas poderia ter achado um cara assim, como diz no futebol americano, nos esportes americanos, um franchise player, um cara, o dono da franquia, um cara fera assim, sabe? Mas não achou, o Grêmio teve tempo para isso, mas não achou. Foi agora achar um Bright White, um Diego Costa, mas ainda tão longe de ser aquilo em que se esperava. A gente vai falar mais de Internacional, o próximo assunto por aqui também. O Inter, meus caros, vamos continuar falando de Inter por aqui, que a gente tem mais assunto para colocar na tela. William, quero mandar um grande abraço para quem está nos acompanhando, almoçando junto aqui com a tua Rádio Alvorada pelo nosso próprio YouTube. Banco, vai fazer bem para a Ener Valência, Alessandro Tibolo?
Já fez. E tu veja quando a Giba, tu que é professor, né, treinador, veja quando é a fase, né? Olha o que aconteceu quarta. O cara entra em campo no primeiro lance, faz o pênalti. Claro, não fez, né, proposital, mas é a fase negra que vive. Vai bater pênalti, erra. Vai bater pênalti no Equador, erra. Então, é a fase. Realmente a fase está muito ruim, então, com certeza, né? Tentar recuperar, é um bom jogador. Mas no momento eu acho que é acertado o banco sim para ele.
E esse fato novo que foi criado no Inter, o D'Alessandro é um fato novo,
claro,
dentro do vestiário. Isso
sim.
Pode ser a virada de chave.
É verdade, Inter. Verdade.
Porque me parece realmente, e o Roger foi preciso ao dizer isso, pessoal, de que não tem o jogador principal do Inter. Você fala Alan Patrick, você fala não sei quem. É a confiança, ele disse. A confiança é o camisa 10 do Inter, é o principal jogador. E o professor sabe muito bem, né? Um time sem confiança, um jogador sem confiança, acontece como o Ener Valência. Chega na hora de decidir, não
verdade,
decide.
Verdade.
A confiança muda o grupo, professor.
É, e as coisas começam a acontecer de forma negativa. Tá tudo correndo bem, se encaminhando bem, e do nada a chave vira.
É.
Às vezes tu faz um jogo limpo, um jogo bom durante... Trazendo pro meu esporte,
claro,
né? Pra nossa modalidade. Tu faz ali durante 35 minutos um jogo quase que perfeito. Nos
últimos cinco,
tu
dá um apagão.
Tu dá um apagão e a coisa vira
custa,
de uma forma...
Né?
Custa.
Geralmente custa, tanto no futsal como no campo.
É aquela que a gente fala, né? A confiança. Tu não mata, tu vai dando vida, pro adversário. E ele vai se sustentando vivo dentro do jogo. Isso tem acontecido... Conosco.
O que aconteceu na primeira rodada do Gauchão, MF Cerca aqui.
Sim, sim.
Tava 3-1 pro Cerca, o Cerca teve chance de fazer o quarto, não fez. 3-2, ganhou confiança, 3-3, virou o jogo.
E o que aconteceu nas últimas três rodadas que a gente vem sofrendo no final dos jogos. Contra a PF, 2-1, tomamos o 2-2, faltando 26 segundos. Nesse último jogo a gente estávamos perdendo, viramos 3-2 nos últimos minutos, a mesma coisa contra Passo Fundo aqui também. Então, a confiança é tudo no nosso esporte, né? E às vezes tu fica com aquilo na cabeça, o atleta fica, como nós todos, né? Tá bom, mas ainda não é o suficiente. Tem aquele 6, 7 minutos que faltam ali que às vezes tu dá um apagão e as coisas fogem de controle, né?
Vamos lá, porque eu adoro a corneta. Muito obrigado aqui a Daniele Besson. Ó, D'Alessandro é ídolo, ela disse. Vini, com a bandeira do Cerca, seria melhor e mais apresentável que esse símbolo aí. Você tem direito de resposta.
Não, melhor deixar... O Cerca é amanhã. Hoje deixa pro Grêmio.
Hoje deixa pro Grêmio, né? Ou, já diriam os colorados, má língua, deixa pra segunda.
Não,
o Grêmio.
Não
Daí
como.
Não, né, Vini? Daí não dá, verdade. Ó, o Rodrigo Bizarre Cerqueira,
esquerdinha.
O grande esquerdinha. Duvido o Tibola escalar o time de 89 do Inter. Não duvido
isso.
É, escalar por inteiro assim, os 11?
É o PVC de Marau?
Não, não.
Ele é o PVC de Marau, isso
não,
é tranquilo.
Não sou,
viu?
Mas tinha o Taffarel, né? Tinha o Nilson, quem mais? Agora não lembro, mas...
Deu branco.
Não,
você vai lembrando de nomes,
não,
pode ir
branco,
trazendo.
Não, mas... tinha o Nilson, tinha o Maurício, tinha o lateral esquerdo era o No meio-campo era o Norberto. Enfim, grandes jogadores, né? E 89, o que também fica, né, na história para nós, como eu comentei, Giba, do lado ruim, tivemos o Grenal do Século, né? Que até então é denominado o Grenal do Século. A gente sai perdendo pro Grêmio e faz a virada, 2 gols do Nilson e do Lima, né? Baita jogador que cobra a falta da esquerda e o Nilson cabeceia, o Mazzaropi só vê ela só balançar a rede, né? Então, mas era um, foi um time que poderia ter marcado, né? Mas não marcou. Teve essa frustração de perder o título brasileiro e depois a semifinal da Libertadores.
Sabe que a gente falou de idolatria, né? O Mazzaropi esses dias também, até para um outro programa em vídeo de GZH, falou inclusive sobre essa idolatria que ele tem com o Grêmio. Hoje ele trabalha também para a TV do Grêmio já há um bom tempo. Ele chegou a dizer o seguinte, pessoal, de que ele estava na época do Vasco, ficou 10 anos vinculado ao Vasco. O Vasco emprestou ele para o Náutico e na volta o Inter queria contratar o Mazzaropi. E olha, o próprio Mazzaropi disse bem assim, que ele implicou com o presidente do Vasco, ele não queria ficar no Vasco, queria ir pro Grêmio, mas ele não falava que tinha o Grêmio no aparato, porque Grêmio e Vasco na época eram bons rivais. Então, o que que ele fez? Ele disse, não, eu tenho um clube alinhavado ali, dinheiro bom, o Grêmio ia pagar para ele, ele queria vir pro Grêmio, ia pagar bem pro Vasco, só que ele não queria falar qual era o clube. E o presidente do Vasco queria vendê-lo para o Internacional. Ele disse, bom, se tu me vender para o Internacional, eu penduro as luvas amanhã. Me aposento. Então é aquela história de você entender a tua rivalidade. Como o D'Alessandro também, né?
Tem uns que não entendem. Tem uns que não entendem. É, sócio laureado treina o Inter agora.
É, exatamente, que é o caso. Tá na calçada da fama, Roger Machado do próprio Grêmio. Tá treinando o Inter. Questões de escolhas profissionais. Ao longo do tempo também teve muita gente que pulou da barca de um lado para o outro. Tem no elenco gremista agora Edenilson. Não dá para dizer que é um ídolo do Inter que não ganhou nada. Mas passou bem no Inter. E tinha uma identificação muito grande.
O próprio Mário Sérgio foi campeão do mundo com o Grêmio. Jogou no Inter depois também.
Jogou no Inter e é colorado.
Eu dou outro exemplo aqui. Esse de ganhador. Ganhou nos dois lados. Mauro Galvão.
Achei que você ia falar Mauro Matesco.
Ah, Mauro Matesco é...
Não.
Mauro Matesco é Tinga campeão
também,
das...
Né? Tinga.
Tinga.
Tinga, perfeito. Tinga. Né? Tem vários que deu certo nos dois lados.
Olha aí, ó, Guilherme de Oliveira, o grande zóio. A gente falou de artilheiro antes, Ener Valência, tá faltando os gols. O Borina sabe bem, o zóio faz muito mais gols que o Ener Valência. Um grande abraço pro zóio.
Grande zóio.
Valeu, meu querido.
Zóio é matador.
Pessoal lá em Canoas, conhece, Giba?
Opa, minha terra.
Tá aqui acompanhando, Bruno André, abraço, tio Giba, acompanhando aqui de Canoas com a Dona Lucy. Quem que é a Dona Lucy?
Essa é a mãe.
Ah, um abraço pra mãe do Giba.
Essa
tá lá,
não perde um jogo.
Tá lá ó, almoçando hoje, sexta-feira, o que que tem no cardápio da Dona Lucy, será, hein, Giba? O que ela gosta de fazer, que você sente saudade, assim, ó, comida de casa de mãe. Rapaz.
Ah, de repente o bolinho de batata, que ela sabe que a gente gosta.
E tal.
Ô, beleza. Bolinho de batata.
Uma carne na panela.
Bom também, hein?
Ontem... O assunto roncou a barriga aqui, Bruno.
A minha também, viu? Mas eu achei que era a barriga, era o celular. Não para de chegar mensagem aqui, pessoal. Muito obrigado, Luiz Evandro Canton, Felipe Triquez, Samanta Martelo. Vamos de tricolor, ela colocou. A Sabina da Ualba também disse aqui, ó, sou gremista de coração. Ela disse que tá bonita essa bandeira aí no colo do Vini também. Tem o Rodrigo Valiati parabenizando o nosso programa, a Idelene Cordeiro. Os comentários vão aparecendo na tela. E lembrando, essa camisa que tá aqui, só quem estiver comentando lá no nosso Facebook vai concorrer até o final do programa. Dê uma olhada
essa
no relógio.
Minha,
ah, essa é a tua.
Essa é do Giba, eu ia dizer.
É uma parecida com essa que o Giba vai poder ter no seu arsenal de camisas. Muitas camisas com o tempo trocadas, hein, Giba?
Bastante, cara. Bastante. É uma história dentro da modalidade, dentro do futsal aí.
Foram
longa.
Quantos anos de jogador profissional mesmo?
20, 21 anos. Eu joguei até meus 40 anos, né? Fechei com... Ia fazer aniversário 41 em janeiro, em dezembro eu pendurei. Tava na hora.
Não,
já tava já enganando, já tava roubando.
Qual aí, foi o time que tu finalizou a carreira?
Na LAF de Lajeado.
E o primeiro, você lembra?
O primeiro foi Grêmio Niterói de Canoas.
Existe Niterói, porque Canoas. Já.
Bolão Gaúcho, daí eu passei por essas equipes da região.
Sim.
Motoca de Novo Hamburgo, algumas equipes assim.
E o futsal Inter, profissional.
Inter, né, tipo,
com certeza.
Mas futsal, não, né? Inter ainda era na categoria de base, né?
Né? Juvenil. Isso.
E como é que pode, né, professor? O futsal profissional, região metropolitana, morreu muito,
morreu,
né?
Morreu.
Que na região norte ele é muito forte.
Centralizado aqui.
Eu acho que teve algumas equipes lá que tentaram, né, na região da Grande Porto Alegre ali, mas não conseguiram. Guaíba, Alvorada, até próprio Canoas,
tem o Penharol de Guaíba agora.
Penharol de Guaíba, exato, mas não conseguiu se...
Aí tinha o Ser Alvorada, que virou Ser Canoense, que virou Viamão.
A grande referência foi a
prefeitura,
né, professor?
A grande referência.
Atuei
também na Ubra, né? Tive
isso.
Prazer de jogar
na
Ubra.
Tá louco.
Foi contemporâneo do Nuno também naquela época da Ubra ou não?
Não.
Diferente?
O Nuno, eu joguei... O Nuno, nós tivemos a oportunidade de jogar junto na UPF, mas ele ficou pouco tempo. E depois dali ele foi pro Inter, eu acho.
Pro Inter,
e daí... Aí depois eu acho que ele teve na Ubra.
Sim, jogou na Ubra o Nuno. Lembro das histórias. Mandar um abraço pro Nuno, com certeza, aí. Tá nos acompanhando e
novo
tá no Ibira,
de,
né?
Novo técnico de Ibira.
Exato.
Sucesso aí pro Nuno, um grande amigo nosso aí.
Verdade. E o principal clube, o pessoal lembra bastante também do Giba, no Atlântico. Inclusive aquela campanha, o professor está torcendo muito pro Atlântico. Gosto mais da CBF, vou confessar aqui. Mas naquela época torci porque o Atlântico chegou... Agora foi campeão da Liga Nacional, mas quase foi na tua época também. Faltou pouco, né, professor, naquela vez.
Chegou. Nós chegamos em todas as finais naquele ano, né? Se eu não me engano, foi 2018. Chegamos em todas as finais e não ganhamos nenhuma. E foi feito um elenco para competir de igual com, não que tenha sido mais forte que os outros, mas para competir de igual com todas as equipes de Liga Nacional. E 2019, a maioria fizemos um elenco mais enxuto e conquistamos o Gauchão, Taça Brasil, aí conquistamos vários títulos e a Liga Nacional ficou pelo caminho. E após aí o Atlântico chegou novamente, não conseguiu conquistar e no ano passado... Conseguiu, mas é um projeto que foi a cada ano se solidificando mais e foi uma coisa galgada, passo a passo, certinho, construída com muita luta de todos, não só dos atletas, mas da diretoria, sabendo os caminhos que tinha que percorrer. É um exemplo a ser seguido aí, né? Dentro
o Atlântico é um clube, né, muito organizado,
muito,
né,
muito,
Giba?
Muito.
Hoje é uma referência a nível de Brasil.
Esses dificilmente entregam o vestiário para alguém.
Aquilo
que a gente fala.
Que nós tava falando.
E é importante, né? E é importante isso.
E é o que o professor falou de galgando. A própria final do ano passado parecia perdida.
Exato.
Final do jogo, o Atlântico foi lá, virou o jogo.
Faltando verdade. Minuto, né?
Isso. Segundos,
Empatou e virou. Muito
e virou
20 segundos, algo assim.
Em questão de segundos. E em outra oportunidade, nós perdemos em. Faltando. Né, naquele ano, faltando um minuto. E agora a coisa virou.
Esse futsal, tem muita gente que fala aquela expressão, né? O futsal foi inventado por Deus, porque é uma coisa fantástica, mas ele é gerido pelo, né? O coisa ruim, porque é impressionante como times podem perder títulos faltando segundos. Isso
verdade.
Já aconteceu também na IMF, mas vamos deixar quieto. Não, vamos falar disso, vamos falar de coisa boa daqui a pouco da IMF, a gente volta a falar. Antes eu tenho que falar um pouquinho mais de Grêmio, que a gente falou do Inter duas pautas. O Vini tá ali me olhando com cara de bravo, nós temos que falar do Grêmio, tá? Vini, o novo camisa 10 do Grêmio joga com a 11, é isso?
Eu acredito que sim.
Miguel Monsalves, você
está
monsalvizado?
Estou monsalvizado. Inclusive, eu acho que o Grêmio tem que arrumar um esquema para seguir jogando com o Cristaldo, porque o Cristaldo é muito importante para o Grêmio. Só que se o Cristaldo, às vezes, não funciona no jogo, centraliza o Monsalve, abre dois pontas e o Monsalve comanda o meio campo do Grêmio. Ele está sendo decisivo, ele fez gol contra o Atlético Paranaense, ele foi decisivo, deu assistência contra o Cuiabá e ele ganhou o jogo contra o Criciúma. Então, ele não pode ficar no banco. O maior erro do Renato na Libertadores foi o Monsalve ficar no banco. O Monsalve entrou no jogo e deu assistência pro gol do Grêmio.
Verdade. Inclusive, eu sou aquele Nutelinha, gosto de estatística, vou fazer o quê? Li todo sobre o jogo também. O Grêmio teve mais posse de bola no jogo contra o Criciúma quando tinha Cristaldo. Quando o Cristaldo saiu, o Grêmio entregou mais a bola pro Criciúma. Tá certo que não passou tanto perigo, o Tigre não fez muita coisa contra o Grêmio. Foi até mal nessa partida, geralmente em casa o Tigre... vira realmente um tigre, né, o Criciúma, e o Grêmio ganhou com o gol do Monsalve. Aliás, o senhor Monsalve jogou 6 partidas no Grêmio. Destas 6, ele ajudou a decidir em 4. E no Campeonato Brasileiro, ele jogou 4 vezes. Ele tem 2 gols e 1 assistência. Então, de fato, É um garoto que o Grêmio está tratando de comprar mais direitos, porque entende que daqui a pouco, com 20 anos, vai vender para um grande clube.
Tem feito bastante pontuação no Cartola, então, Bruno. Em outras palavras,
é verdade,
né?
É verdade.
Sendo decisivo e gol, assistente.
O próprio Cristaldo, ele vinha sendo o nome grande do Grêmio no ano. É aquilo que o professor comentou. Talvez por causa de falta de confiança, ele acabou perdendo dois pênaltis decisivos. O último gol dele, se eu não me engano, foi contra o Estudiantes, então faz bastantinho tempo. Uhum. Então acaba perdendo um pouco de confiança. E aí vem chegando um guri novo, sim, da mesma posição, vai tomando o teu lugar, de repente a tua confiança vai baixando, né?
É, exatamente.
Isso faz parte, né, do esporte.
Não adianta. Exato. E professor, tu tem muito isso, né? O futsal tem também jogadores assim, ala fixo, joga em duas, três posições, né? A gente sabe muito bem, o futsal tem dessas. Mas no futebol, tem jogadores que se sentem mais confortáveis atuando em um lado, em uma posição. O Cristaldo é muito isso. Ano passado jogava mais aberto pela ponta. Diziam que o Renato errava nisso. Foi levado para o meio, rendeu. Teve a melhor temporada dele e abriu como artilheiro do Grêmio esse ano também. É a contratação mais cara da história do Grêmio. Inclusive, quando falaram isso, eu já pensei, vem outro Campaz, cara. Porque quando o Grêmio fazia uma contratação de estouro, não dava certo. O Cristaldo, 24 milhões. Monsalve está chegando agora, seus quase 20 milhões também, se o Grêmio comprar mais direitos dele também. Mas, professor, tem isso, né? Tem um jogador, e é de saber tirar o melhor do jogador. Quando ele diz assim, Giba, eu faço tudo que tu quer dentro de quadra, mas eu gosto de jogar mais aqui, na ala esquerda. E tem também de entender para encontrar um lugar confortável, porque se o jogador entende que é onde ele rende melhor, para o treinador também, né?
Ah, com certeza. Tem jogador que é universal, né? No futsal nós temos muitos jogadores. Sim. Podemos pegar exemplos aqui da MF. O Thomas é um jogador...
Sim, faz pivô, que, faz último. Né,
ele tem essa versatilidade e é importante tu ter jogadores assim, sim, dentro do elenco. Até quando tu tem um elenco...
Um número reduzido.
Enxuto, né? Verdade. Tu faz com que as coisas... Tu consiga mudar um jogador dentro sem fazer a troca, né?
Exatamente.
De posição. Então é importante... Se tu pegou, como tu pegou o Cristaldo jogou de centroavante, ou jogou mais adiantado agora quando o Grêmio estava sem o camisa 9, né? Então o esquema do Grêmio também fez com que o Renato tivesse que optar por adiantar o Cristaldo. Eu acho que isso também levou ele a...
Acabou sacrificando ele.
Sacrifica e baixa um pouco de rendimento. Faz parte, mas o jogador às vezes também tem que entender que tem algum atleta, esse consegue fazer melhor aqui... Tu consegue se adaptar um pouquinho melhor ali. Então, essa adaptação também o jogador tem que entender que às vezes é preciso, né, se sacrificar pro clube.
É verdade. Pessoal, dá para jogar Cristaldo e Monsalve no mesmo time?
Eu acredito que sim.
Com certeza.
O Renato
e deu resultado, né, no último jogo.
Exato. E o Renato tá sendo muito criticado porque... Por que não colocou antes? Tem a teimosia, né? Tem também, por exemplo,
jogo lá no Rio, né?
Esse jogo do Fluminense vai assombrar. Exato, por um tempinho ainda, porque era tudo que o torcedor pedia. No jogo seguinte, ele escalou, os dois caras deu certo. Então, por que não escalou antes? Vai ficar essa pulga atrás da orelha por um tempinho.
E o Pavon tava pedindo para sentar no banco. A mesma coisa do Ener Valencia. Tu vê um jogador que ele tá sem confiança, que ele não tá bem. Pode ser um jogador caro também. Foi uma das maiores contratações também do Grêmio, o senhor Christian
Pavon.
Mas
não tá impedido de ficar fora, né?
Não tá impedido. E ele não tá jogando bem. Vai fazer o quê? Tem que tirar mesmo do time. Por exemplo, dos últimos 11 jogos que ele saiu de titular, ele foi substituído em 10. Ou seja, nem o próprio Renato tava acreditando mais nele como um titular. Não tava gostando do futebol dele. Por que não promover uma alteração, né? Pessoal, realmente tá muito bom o nosso papo por aqui, mas estamos chegando ao fim já do programa. A Júlia me informou que já tem o sorteado por aqui. Dona Júlia, quem foi o Felizardo ou Felizarda?
Não sei se dá pra me escutar.
Dá, perfeitamente bem. Tô te escutando aqui também e o pessoal na live tá escutando. William, faz positivinho.
Sim. Show, então, tá sim. Tá. Então a gente já tem a nossa sorteada. Ela que fez um comentário. O da Alessandro é ídolo. Vini com a bandeira do Cerca seria melhor e mais apresentável do que esse símbolo aí.
Ganhou uma corneteira, então.
É a Daniela Besson.
Tá aí.
Daniela Besson que pode vir aqui retirar o prêmio dela.
Ela que trabalha no Cerca também, isso, cuida das categorias de base do clube. Um abraço aí pra Dani e toda a família do Cerca que está acompanhando. E falando em abraço, quero mandar um abraço para minha amada, que senão eu apanho em casa. Ela me recebe com a vassoura atrás da porta. Tainara Tomasi, um grande abraço para você também. Obrigado aí pela audiência, meu amor. E também todo o pessoal que está participando. Caramba, quanta gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês nessa nossa estreia do programa. Giba, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho desse jogo aí da MF, já projetando esse clássico de amanhã contra o Lagoa Esporte Clube. Sei que chegaram jogadores novos, né? O Vargas e o Joãozinho, o Ala, e o Vargas é goleiro. Eles, condições legais, têm. Mas na avaliação da comissão técnica, vai dar para eles estrearem amanhã?
O Joãozinho fez 4 treinos. O Vargas também. São 2 jogadores. O Joãozinho vinha de uma parada muito grande. Teve uma lesão no adutor, se eu não me engano.
E de um futsal que não era tão competitivo, né, professor? Isso tem que ser levado em conta, exato, né? Malásia.
Exato. Ele tem muita qualidade, é um jogador de bom passe, muita visão de jogo, compete muito, mas a gente tem que levar em conta também o período que ele está, né, até para que a gente não coloque a integridade física do atleta em risco. Mas ele já se colocou também à disposição, quer ajudar, e assim também o Vargas, né? A gente sabe que a gente que tem a parte tática e alguns jogadores muito clara já conseguindo viver isso, a gente tem que ter esse discernimento do que é bom para a equipe, para o todo e do que não é. Mas a gente não está hoje em condições de escolher muito, até pelo número de atletas que a gente tem para esse jogo de amanhã. Para começo a gente teria que fardar 4 goleiros para que dê o número de atletas ali que a gente tem que levar para a quadra. Então a gente está nesse dilema, arriscar, e a gente vai ter a possibilidade, a probabilidade de arriscar, ela é muito grande, para que a gente consiga fazer um jogo legal dentro da nossa casa. A gente sabe das condições e a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor. No último jogo a nossa torcida nos empurrou muito. O resultado não foi o esperado, mas a gente sabe e a gente conta muito com esse apoio do torcedor para que a gente consiga fazer o resultado frente ao Lagoa.
Ingressos estão à venda, R$15, loja Mundo dos Esportes, e te contei. Faça a tua parte, torcedor, vamos lá, vamos lotar o ginásio Jatir Francis Forest, adversário Lagoa Esporte Clube. A IMEF já tem um bom retrospecto, ganhou lá em Lagoa Vermelha o último título dela em 2022, na Taça Farroupilha, que ainda era chamada de Taça Farroupilha...
Acho que era Serra.
Serra ainda,
Serra,
é?
Acho que era Serra.
Agora passou a ser...
Região Norte.
Norte,
era
mudou
Serra.
O nome. É, porque tinha uma equipe de Bento no começo, mas depois saiu e realmente a gente tá mais pro Norte do que pra Serra. Não saiu aqui o recadinho da Júlia, minha voz da consciência, então vai lá.
Eu, Júlia, vou ter que voltar aqui, porque a gente teve problemas técnicos, mas que acontece, né?
Acontece, pra estreia.
Pra falar quem que ganhou a nossa camiseta, não essa, né? A outra camiseta. Então, o comentário que ganhou estava falando: da Alessandro é ídolo. Vini com a bandeira do Cerca seria melhor e mais apresentável do que esse símbolo aí. Foi a Daniele Besson. Ela que pode vir aqui retirar a camisa dela.
Isso aí é uma sacanagem do Alessandro Tibola, no mínimo, que a gente tirou tanto Tibola por ter muito gremista aqui. Tivemos que fazer o Vini escutar 2 vezes a corneta. Que beleza, viu, Vini?
Mas é pra começar bem.
Bom, que é pra começar bem, né? Professor, pra gente fechar de MF também, pro jogo de amanhã, a gente falou de possibilidade desses jogadores novos, mas a equipe tem algum desfalque. O Cris, infelizmente, essa temporada talvez não dê pra ele atuar o Zaparoli, um ídolo da torcida maranhense.
O Cris tá fora da temporada. A gente não sabe, mas parece que ele vai ter que repetir uma cirurgia, ou refazer ou fazer outra.
É muito triste isso.
Né? E nós temos o desfalque também do Thomas, né? É um jogador que tomou o terceiro amarelo. Nós estamos vivendo também, no jogo passado estava fora o Bebê, agora o Thomas. O desfalque do Felipe Canhoto, uma lesão também. A gente tem alguns desfalques para esse jogo, mas com certeza os jogadores que chegaram, Léo Café, Caio, Xuxa, Vitinho, já estão bem melhor preparados do que numa semana atrás, né? A gente teve uma semana limpa de treino. E a gente já pode contar com esses jogadores num nível um pouco melhor.
E é o que eu falava antes da questão da dupla Grenal. O cara tá chegando agora, tá ainda se entrosando, mas já estão mostrando bom serviço. Vitinho, boa média de gols. O Caio Paulista também entrando numa rotação muito interessante. O Xuxa já fez gol também, clássico contra a PF, e assim vai. Quero falar do teu Cerca também. Para amanhã a tarefa é dura, duríssima. Vai enfrentar a Age, que tá lá, ó, ponteando a competição. E como cresce essa Age, faz um espetacular trabalho também. Assim como o próprio Cerca, um trabalho com menos investimento, mas com muita análise de mercado e prospecção de atletas. Atletas com qualidade enorme, por isso o Cerca vem se destacando. Desfalque de só o cara que fez 3 gols no último jogo. Enfim.
O Pedro Marcola tá fora também, por causa dos cartões, tomou o terceiro amarelo. E o Pezinho também tá fora, o nosso pivô, que ele acabou sendo expulso lá em Novo Barreiro. Então tem esses 2 desfalques pro jogo, né? Jogaço. Se o Cerca ganhar da Age, passa a Age pro confronto direto, Mas é um jogo muito difícil, né? Vamos ver o que acontece, vamos ver que o Coluneta tá pronta.
Ô, Vini, só o confronto direto caiu, tá? Não tem mais.
Ah, então...
Não tem porque é um jogo só de ida, não
sim,
tem volta.
Tá certo.
Então
tá
caiu
certo.
É número de vitórias e gols sofridos.
É, deve ser gols sofridos.
É. Mas então acho que o Cerca, no momento, então, se ganhar, passaria, porque a Aja acaba tendo um jogo a menos ainda.
Sim, é que ficou aquela dúvida, e até no regulamento estava errado.
Sim.
Até pouco tempo atrás, os caras corrigiram o regulamento, porque na reunião...
Devido às exigências durante a competição, foi mudado, não, né?
Faz isso, até isso. Sentido, porque tu enfrenta só uma vez, né?
Só
tu
uma vez,
a ida
exato.
Volta, então,
exato.
Confronto direto acaba não
fica
fazendo
meio
sentido.
Que...
Desequilibra.
É, sim. Desequilibra
na tabela.
Exatamente.
Há o desequilíbrio esportivo, é. O Borlino e o Tibola entendem bem de tabela, que lá no ginásio, quanto fazer tabela e quebrar a cabeça.
Já fizemos uma agora, Bruno, se tu me permitir.
Vai lá.
Mas o lado, né, lado nosso aqui de Marau, várias atividades, né, aproveitando essa audiência, né, com certeza enorme aqui do programa. Temos a Copa Mais Nova amanhã, segunda rodada. Temos o Municipal de Base, Bruno, no domingo, para as criancinhas de 7 anos. Então, a gente fica muito feliz, né, professor? De também, né, fomentar para essa criançada, né? Premiação excelente, lindíssima no ginásio, né? Temos o Interbairros hoje de noite numa reta final. Tem o Colonial no domingo também, com decisões. Então, esporte local também com muitas atrações. Temos a IMF também amanhã. Muitas atrações aí no município de Marau nesse final de semana.
Então tá convidado todo mundo para acompanhar também.
Posso um
vai
comprometinho
lá,
rapidinho?
Vai
também
lá.
Lembrar que amanhã tem um jogo do Cerca sub-15 pelo Gauchão contra o Vacarias, 3 da tarde. Então o pessoal pode...
Em casa.
Isso, o pessoal pode chegar no ginásio lá e acompanhar esse jogo de pré-jogo do adulto.
É, e é doação espontânea. Quem quiser contribuir, dar um dinheiro também nesse projeto bonito de base, que tem Cerca, que tem MF, que tem muitas equipes da região.
Safurfa também, só pegar um gancho, joga amanhã. Aqui em Marau também, pelo regional, então também dá uma força pro Safurfa, uma entidade séria aí, que joga e nos representa amanhã aqui em Marau também.
Então, convite para acompanhar o Cerca jogando contra a Age, 8 horas da noite no sábado, no ginásio Maurílio Rodrigues, e aqui a MF em Marau contra o Lagoa Esporte Clube também, 8 horas da noite, é Gauchão Série A. O William tá quase desmaiando aqui de fome, a gente vai encerrar o programa, tá bom, pessoal? Acho que a gente volta sexta-feira, na próxima. O RH disse que dá para voltar. A gente está contratado ainda para até dezembro, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, até dezembro a gente tem o nosso programa Na Torcida Debate. Giba, adoramos a tua presença por aqui, cara. Foi uma honra dividir esse espaço contigo, uma pessoa muito bacana, que a gente acompanhava aquelas, né, que a gente acompanhava na TV e falava bem assim, que cara fantástico, e hoje está aqui com a gente ainda bem, e que bacana que a vida nos dá essas oportunidades, não é mesmo, de conhecer... É, ídolos do futsal, pessoas de grande renome que agora podem estar do nosso lado conversando aqui com a gente.
Um ícone no esporte.
Verdade, Iba, obrigado, boa sorte. Amanhã vamos estar torcendo para Cerca, para MF, com certeza, os times da nossa região.
Obrigado pelo convite e certeza de sucesso o programa Na Torcida. E a gente reforça o convite amanhã às 20 horas, a MF Lagoa. A gente espera a presença de todos ali para nos empurrar e rumo a uma vitória.
Só aí, vamos lá, rapidinho, para fechar. A tua Rádio Alvorada vai transmitir no domingo a equipe do Internacional, o Inter, que vai jogar contra o Juventude fora de casa, no estádio Alfredo Jaconi. Esse jogo é 6:30, né, Tibola?
Eu não sei, eu fiquei na dúvida se não foi transferido para as 4, enfim.
Não,
eu
acho que
é às 18:30?
18:30, pelo menos oficialmente na tabela do Campeonato Brasileiro, 18:30. Acompanha aqui pela tua Rádio Alvorada. Do Grêmio, por ser às 11 horas, nós não vamos transmitir. Compromisso com a programação fechada é que nós temos, mas no rádio 107.7 FM você acompanha o tricolor gaúcho que vai jogar contra o Atlético Mineiro numa arena que vai poder receber o Grêmio de novo e também o seu torcedor. É, faltou tempo para a gente conversar sobre tudo que prevíamos durante a semana, mas faz parte, era um programa de estreia, muito tínhamos que falar. Cabe destacar que a nossa live continua aqui para você, Facebook e também no nosso YouTube, para quem quiser rever algum detalhe, acompanhar, teremos os nossos cortes, peço para que sigam o Tua Rádio Esportes também, por lá você vai acompanhar os cortes do nosso programa. Desejamos um bom final de semana, agradecemos pela tua audiência, aos nossos parceiros que estão aqui estampados na tela, a Spenasato, que tem o simulador de uniformes aqui no link abaixo do YouTube e do Facebook, grupo do Joelho Morte HCR, o Joe's Lanches, uma boa agora, hein? Vamos sair aqui, vamos direto pro Joe's Lanches, hein? A Lumaral também, que vai instalar lá um box fantástico na minha casa. Um abraço pessoal da Lu Maral. Via Contabilidade, para não dar furo nas finanças. A Via também faz contabilidade de primeira, 15 anos, uma década e meia ao teu lado. E também os nossos amigos da Andrioli. Esses artigos aqui, ó, dupla Grenal, licenciamento esportivo oficial, produtos oficiais para você. Nós vamos sortear mais para frente uma camisa, então nos acompanhe, todo o programa vai ter sorteio. Andrioli também tem camisa das principais seleções e clubes do mundo afora e tudo que você precisa para praticar o teu esporte. Tá certo, gente? Bom final de semana, valeu!